Prezados leitores da coluna O Brasil Como Nos Parece, do Informe Blumenau. Antes de adentrar a leitura do artigo O Caso da Velha Ordem, creio que se faz necessário um apontamento sobre as elucubrações que constam nesse artigo. Tais elucubrações advêm de análises feitas pelo filósofo e cientista político russo Alexander Dugin, em uma de suas obras, A Teoria do Mundo Multipolar. Menciono aqui que essa obra está disponível em PDF, em português, e pode ser baixada na rede. Então fica também a sugestão para quem se interessar pela temática, para uma compreensão mais sofisticada do contexto e do cenário geopolítico que se avizinha, é uma leitura de grande valia. Pois bem, o ocaso da velha ordem. Os últimos movimentos da política internacional, sendo mais preciso, a partir da ofensiva tática russa em território ucraniano, com as subsequentes sanções ocidentais em relação ao governo Putin, até o momento inócuas, e a tensão do governo dos Estados Unidos visando manter sua posição de alicerce econômico, diplomático e militar, demonstram, de modo claro, que já não é mais possível lidar com o mundo que aos poucos se configura no horizonte, com a mesma abordagem do século XX, ou pior, do século XIX. A multipolaridade que se avizinha dá um duro golpe em todo o padrão internacional westfaliano e não se pode mais manter-se arraigado a seus preceitos para fazer o jogo da geopolítica, tampouco para analisar o contexto. A soberania da ordem westfaliana é uma configuração jurídica ficcional. Ela consagra a inviolabilidade de estados artificiais, construídos pela força da hegemonia advinda dos séculos XIX e XX, mais tarde consagrada pelo consenso da comunidade internacional, condenando diversos povos à dispersão. Mencionemos aqui casos como a partilha da África, por exemplo. O modo de pensar a política internacional está em crise, em um processo de mudança gradual. Influenciadores e movimentos precisam o quanto antes se aperceber disso e jogar nessa direção. A soberania deve ser pensada em termos de fatores reais de poder. Ela precisa ser vista geopoliticamente e não mais de maneira formalista e jurídica. As fronteiras constituídas com base na ordem westfaliana e pelas suas atualizações não passam de engodos jurídicos. A possibilidade de se concretizar uma ordem multipolar se dará caso as grandes e médias potências, caso ousarem, recuperem territórios tradicionais, desfazendo o mosaico artificial e caótico erigido pela Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. E o momento em que as grandes e médias potências, se ousadas forem, poderão recuperar esses territórios, se dará em duas perspectivas. Um exemplo seria a anulação definitiva do modelo do Acordo Sykes-Picot, um tratado firmado durante a Primeira Guerra Mundial que permitiu a partilha do Oriente Médio entre as duas principais potências da época, a França e o então Império Britânico. As fronteiras juridicamente estabelecidas não são eternas, nunca foram e não serão. E não é prudente, nem intelectualmente maduro, se colocar a reclamar de eventuais e prováveis reconfigurações de fronteiras que veremos nos próximos anos. A grande questão é se as supracitadas reconfigurações interessarão a hegemonia global unipolar ou não. Se tais reconfigurações tenderem ao enfraquecimento dos polos incipientes, mantém-se a unipolaridade. Caso essas reconfigurações de fronteira levarem ao fortalecimento dos polos nascentes, teremos a conflagração da multipolaridade. E nesse contexto, em que pé está o Brasil? Não há de ser algum tipo de determinação formalista de soberania que irá defender o território nacional, ou mesmo salvaguardar a Amazônia. Tampouco há de ser uma defesa da inviolabilidade das fronteiras que irá prescrever nossa posição, Convenhamos, o Brasil surge em função da violação das fronteiras estabelecidas em Tordesilhas. Portanto, não se pode aqui ser idealista ou ingênuo. Deve-se ser pragmático. As concepções teóricas e jurídicas westfalianas estão por se tornar obsoletas. Estão sendo desintegradas e enfraquecidas pela crítica das armas pela Rússia, o que exige de países como o Brasil um exercício firme na direção de uma configuração coesa em escala continental. A concepção de Estado-nação está, ao que tudo indica, em período de ocaso. Logo, é construção de uma nova estrutura de poder continental, fundamentalmente civilizacional e militar, que nos permitirá criar um sustentáculo de poder baseado na continentalidade. O mesmo que planejava Vargas com o projeto ABC, bloco que integraria Argentina, Brasil e Chile sob o prisma de uma união aduaneira. É necessário ao Brasil, ainda, se pensarmos em uma reconfiguração do poder no âmbito multipolar, estreitar relações com polos ascendentes. E, nesse caso, há de se pensar com pragmatismo geopolítico, que prevê ação, reação e precedente. Portanto, a inclinação natural é para a Rússia e China, potências nucleares. Lembremos que, enquanto a América Ibérica não contar com dispositivos nucleares dissuasórios, somente a amizade mutuamente interessada com as potências mencionadas pode dissuadir o Ocidente de eventuais avanços sobre a Amazônia. Dito isso, logo será urgente uma discussão acerca da reedificação do programa nuclear nacional, tanto para fins energéticos quanto militares no âmbito dissuasório. É evidente que o liberalismo filosófico colonizado de intelectuais e políticos gerará gritaria contra um suposto extremismo em violar o Tratado de Não Proliferação. Entretanto, para quem analisa com base geopolítica, ou seja, pragmática, já com perspectiva do século XXI, a farsa desse tratado é axiomática, já que mantém o statu quo subalterno ao modelo unipolar e de alinhamento automático aos Estados Unidos. É preciso, portanto, deixar os séculos XIX e XX perecerem. É chegado o momento de abraçar a política do século XXI. Um abraço e até a próxima oportunidade.